Boa tarde, todos os amigos, todos os ouvintes do Legal Saber. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Meus amigos, hoje estaremos falando de pobreza e riqueza. E afinal, temos que saber o que o judaísmo recomenda. O que o judaísmo acha importante mais, riqueza ou pobreza? Como fica? Nós censuramos os pobres? Os ricos são mais aliados de Deus? Ou são adversários de Deus? É uma pergunta interessante. Por que que existem pobres? Por que que existem ricos? E assim diante, tudo isto será comentado nesta aula. A verdade tem que ser dita que neste século nosso e nesta geração nossa, aumentou muito, na verdade, o número de ricos. Muito mais que antes. A gente tem revistas especializadas, Forbes, que te fala quantos milionários tem e quantos bilionários tem, e qual é a lista, quem é o primeiro, quem é o segundo, com todos os detalhes. Então, com certeza, estas pessoas têm desafios novos, desafios importantes, principalmente ligados à moralidade. A gente sabe que, afinal, se uma pessoa, Deus o contemplou com mais possibilidades, ele tem que compartilhar mais, fazer o bem mais. E a gente escuta de grandes bilionários americanos, tipo Bill Gates ou Warren Buffett, pessoas que já deram mais de 60, 70% de sua fortuna para causas que são importantes para a humanidade. Se é, na verdade, pesquisa científica, remédios, hospitais, educação, esgotos, sabedoria, o que seja, então está cheio, na verdade, hoje em dia, cada vez mais é importante saber. Então, o judaísmo tem que ter uma posição a respeito. Afinal, das 613 mitzvot, mandamentos divinos que tem no judaísmo, mais de 120 estão ligados com dinheiro. Mais de 120. Você tem que comprar uma matzá para Pesach. Agora, na festa de Sukkot, você tem que comprar a madeira para fazer uma cabana. Tem que comprar aquelas quatro espécies, aquelas frutas, aquela folha de tamareira. E assim em diante, tem muita coisa que está ligada ao dinheiro. Nós temos que saber bem exatamente o que que o judaísmo acha. Nós acabamos de ter Yom Kippur, semana passada. Yom Kippur, o dia do perdão, quando a gente pede a Deus perdão, e fazemos até uma confissão bem clara, com vários itens. Nos itens que a gente vai se confessionando, lá tem 16, pelo menos, pecados que estão ligados com o comércio, com o dinheiro, com riqueza. Então a gente vê que é um assunto que é importante. De outro lado, claro, não parece no judaísmo que a riqueza pode ser condenada. Afinal, nós sabemos que Deus fez um sistema no mundo dele que ele criou, naquela planta baixa divina deste mundo. Tem um sistema que as pessoas querem adquirir bens. Existe uma vontade dentro do ser humano, uma ambição de adquirir bem propriedades, de crescer, quer mais. Como dizem os nossos sábios, quem tem 100 gostaria de ter 200. E quem tem 200 gostaria de ter 400. Tudo isso leva as pessoas a trabalhar, na verdade, a ganhar, claro, trabalhar honestamente, aparentemente. Então, esta vontade de trabalhar, não estou falando de ganância, ganância é outra coisa, mas estou falando da vontade de querer trabalhar e de ganhar, faz parte da natureza que Deus criou. Como tem muitas vontades. O Talmud nos diz que uma vez os nossos sábios prenderam a vontade do líbido. Da líbido, a sensualidade. O que que aconteceu? O próximo dia de manhã acordaram, não tinha nenhum ovo de uma galinha. Nenhum ovo de uma galinha, um pintinho, não tinha nada. Por quê? Sem vontade as coisas não funcionam. Então, certas coisas fazem parte da natureza humana. Da mesma forma que as outras vontades têm que ser educadas e disciplinadas, é óbvio que a ganância financeira também existe uma forma de educá-la, que seria moralmente positiva. É isso que temos que ver no judaísmo, o que que o judaísmo acha exatamente. É interessante, se a gente analisa, a gente vai ver, falando já de vontades, que a pessoa tem paixões e vontades e desejos, vamos falar assim. Quando se trata do desejo de comer, a gente vê uma coisa interessante. Aquele que tem pouca comida, quer comer mais. Aquele que come muito, quer comer menos, quer perder peso. Quando se trata de desejo de sexo, a gente sabe que os nossos sábios dizem demais, na verdade, quer mais ainda. E quando a pessoa é moderada, ele consegue se disciplinar. Quando se trata do desejo de dinheiro, É interessante. Todo mundo quer mais. Aquele que tem pouco quer mais. Aquele que tem muito quer mais ainda. Aquele que tem muito, muito quer mais ainda. Então, como funciona? Que o judaísmo acha da pobreza e da riqueza? Para entender isto, nós vamos apelar primeiro ao rei Salomão, o mais sábio dos homens, porque ele nos dá uma definição interessante. O rei Salomão escreve no capítulo 30 dos Provérbios, ele escreve o seguinte: Shtaim sha'alti meitach, Deus, estou te pedindo duas coisas antes de eu morrer, duas coisas. A primeira, ele fala, Dvar kazav arhek mimeni, por favor, mentira e falsidade, afasta de mim. Isto eu não quero. E a segunda, ele fala, não me dá pobreza nem riqueza, ele fala. Quero o justo pão. Por que ele fala isto? Ele explica. Porque se eu não me sacie, então vou negar e digar quem é o Senhor, quem é Deus. E se eu ficar pobre e roubar, agarrar o nome de Deus no roubo. Então, o rei Salomão está nos dizendo aqui uma coisa interessante. Riqueza e pobreza são, na verdade, testes. Existe o teste da riqueza e o teste da pobreza. E Deus pode nos testar em ambos. O teste da riqueza é muito óbvio. A pessoa tem sucesso. Graças a Deus, ele tem abundância, prosperidade, cresce, mas ele pode cair na vaidade, na soberba. Pensar, corri ve'otzem yadi asali et achai lazer. É a força minha, o meu vigor que trouxe todos esses sucessos. Quando a gente sabe que é tudo de Deus, apenas de Deus, nada mais. Tem gente mais inteligente que você, tem gente mais capaz que você. E mesmo assim eles não têm talvez esse sucesso. Isto é uma dádiva de Deus. Então o rico, ele tem um teste. Deus dá para ele muita coisa. Vamos ver como que ele usa. Vamos ver o que, que ele faz. Se ele compartilha. Se ele trabalha de forma honesta. Se ele reconhece a fonte de onde que vem. Ou ele acha eu. A pobreza é um teste também. Porque a pobreza é um teste. A pobreza é um teste para a pessoa não se revoltar. Deus nos livre. Não se revoltar contra Deus. Ou Deus nos vai apelar para métodos não convencionais. Falta, então ele vai roubar, ele vai pegar do outro, ele vai atacar a propriedade alheia. Isso que o rei Salomão diz. Ser muito rico, posso esquecer quem é o Senhor. Pobre, posso cair na pobreza, no roubo. Deus nos livre. Então são testes na vida que a pessoa pode passar. E quando o Mashiach vai chegar, o Messias, o justo Redentor, está escrito nos nossos livros que virão, se Deus quiser, os exilados, tanto do Egito como da Assíria. Em hebraico, Assíria é Ashur. Vieram aqueles que passaram o teste de Ashur. Ashur é Ashirut, a riqueza. E vieram aqueles que passaram o teste do Egito, Mitzrayim, é o aperto. Também aqueles, todos aqueles que passaram pelo aperto, ou pela riqueza, ambos, se Deus quiser, todos os exilados voltarão. Então a gente sabe que na vida tem teste. E já tinha maná. O maná que estava no deserto, já tinha, era um protótipo do que aconteceu. Quando o maná caía, havia riqueza. Todos os sabores possíveis. Caía junto diamantes e pérolas. Riqueza. Do outro lado, pobreza. Sempre a mesma coisa pastosa. Era apenas o sabor diferente. Mas todo dia igual, não dava para estocar, não dava para guardar para o próximo dia. Então você se dormia sem nada na geladeira, pobreza. Pobreza e riqueza, ambos são testes. Obviamente que a gente não deseja para ninguém pobreza. Daqui a pouco falaremos sobre isto. Então nós estamos vendo aqui, interessante, existem vários testes na vida. Qual o homem deve escolher? E aqui eu gostaria um pouco entrar no estudo, vamos chamar isto um pouco comparativo de religiões, apesar que a gente não faz isto normalmente nas nossas hostes, é bastante rico e tem bastante para falar que não precisa comparar com outras religiões, mas aqui neste momento é importante porque tem várias formas de olhar isto. Tem algumas religiões que literalmente eles rejeitam o amor ao dinheiro. Eles acham que isto é a origem de todos os males. Literalmente. Para o judaísmo, dinheiro não é, na verdade, a antítese da espiritualidade. dá para ser um homem espiritualizado, sem problema, mesmo sendo rico. Nós veremos daqui a pouco. Não é contrário. Mas é interessante ver o que, que as outras religiões. Para começar, em geral, grande parte, a maioria, ou diria todas as religiões, acreditam, sem dúvida, na virtude da benevolência. A justiça social, se preocupar com os outros, e todos enxergam isto como uma coisa muito boa e muito positiva. Também, em geral, as religiões enxergam que o dinheiro pode levar, eventualmente, a uma fraqueza no caráter, pode levar ao pecado. Isso sim, na verdade, pode levar, eventualmente, a uma inveja do outro, ódio, roubo, e assim já tem que se cuidar. Podem ter diferenças. Eu vou escolher bem o cristianismo para que está mais próximo da população, mas podia ser uma religião orientais ou budismo, que seja, não faz diferença. Então, nos ensinamentos cristãos, a gente vê que é recomendável de ser pobre. Eles acham a pobreza uma virtude. E não tem medo nos seus livros de dizer que realmente a riqueza pode ser nociva. Ela atrapalha na salvação final. Pode levar à perdição. E os ensinamentos cristãos dizem claramente que o dinheiro pode levar às coisas ou a efeitos extremamente desastrosos. Dinheiro não deve ser acumulado. Aquele que morre na condição de pobre, isto é uma elevação para a alma dele. Assim diz a filosofia cristã. No judaísmo, a pobreza não é uma virtude. Não, e não é recomendado. Se a pessoa deseja ser rico, é permitido, é legítimo. Riqueza pode ser um meio para servir Deus. E o dinheiro pode ser um instrumento em fazer o bem. Sem dúvida, uma pessoa pode usufruir do dinheiro que ele ganhou. Desde que ele ganhou isto honestamente, não tem problema nenhum. Se alguém morrer rico e durante sua vida fez o bem com seu dinheiro, é uma bênção. Isso diz o judaísmo. Só vocês estão vendo já que tem diferenças muito grandes. Nos evangelhos, se não me engano, está escrito da mesma forma, tem uma dificuldade de um camelo entrar no buraco de uma agulha, assim o rico tem dificuldade de entrar no reino de Deus. Quer dizer, eles acham a virtude, a pobreza, uma virtude. E falam isto claramente. No cristianismo, dinheiro é estéril. É algo que não deve render, como o tempo. Em outras palavras, juro é um pecado mortal. Você não deve deixar com o tempo teu dinheiro render. Assim como olho na sexualidade algo baixo, algo condenável, assim juros é proibido. Assim também para os muçulmanos, proibidos juros. No judaísmo, por exemplo, tempo e dinheiro é algo que rende, algo fértil, como um campo dá fruto, o dinheiro pode dar fruto. Pode ter juros, a única coisa que a Torá recomenda, não cobra juros de teu irmão. Teu irmão, você não deve cobrar juros, claro, porque teu irmão, ele convive com você, você tem que estender teu tua mão. Mas não há problema, na verdade, a pobreza. Se o judaísmo reconhece que a pobreza é um sofrimento, e dinheiro pode dar. No cristianismo, uma pessoa pode doar dinheiro ilimitadamente. Ele pode dar toda a sua fortuna se ele quer para a igreja. E, aliás, nós sabemos que o poder eclesiástico é rico realmente. A pessoa pode doar absolutamente. Ficar com uma mínima parte, não tem problema nenhum. Nos dízimo, não. Nos dízimo, nós temos regras. Você dá o dízimo 10%. Se quer dar um pouco mais, 20%, 30%. Uma pessoa não pode doar toda a sua fortuna. É proibido fazer. Tem limitações a respeito. Então, nós estamos vendo que tem visões bem diferentes a respeito, na verdade. No budismo, a mesma coisa. A gente sabe que, de acordo com o budismo, realmente, a falta de bens conecta a pessoa com esferas espirituais, como eles chamam isso. E isso não é só um estudo comparativo com religião, mas também com filosofia. Pega o socialismo. Afinal, nós sabemos que o socialismo veio aqui para abolir toda a propriedade individual, particular. É importante destruir as riquezas, entregar ela ao povo, ao grupo, aos proletários, todos são iguais. 70 anos de comunismo nos mostrou que não erradicou os problemas, nem morais, nem sociais. Por quê? Porque é impossível, mesmo duas pessoas ganham o mesmo salário, ou todo mundo ganha um salário, mas afinal tem diferentes formas de enganar e de roubar, e tem mercado negro, e um vai no bar e compra uma vodka, imediatamente consome e vai todo dia, o outro guarda. Então, uma semana depois, um já é mais rico que o outro. Impossível. Nós sabemos que nos países comunistas, os grandes chefões todos tinham acesso à riqueza, ao que se chama dacha, às viagens e aos aviões e assim diante. Então, esse favoritismo, essa corrupção, não foi resolvido no sistema socialista comunista. Então, interessante, a gente vê aqui o judaísmo não tem medo de falar, na verdade, suas opiniões. Quando, de um lado, a gente sabe que na história, Buda, por exemplo, deixou o palácio real de seu pai e abraçou a pobreza. Nós sabemos que Jesus, com seus apóstolos, todos não tinham propriedade, são pessoas humildes. Porém, o judaísmo nos diz, Abraão, o primeiro patriarca, era rico, cunhou moedas, tinha propriedades. Yitzhak era muito rico. Jacob, muito rico. Kaved, Bagmali, Mahamorim, tinha agrobusiness quanto você quer. Moisés, o grande Moisés, enriqueceu das sobras das tábuas, pedras preciosas, safira, rico. Então, a Torá nos diz, sim, que os grandes figuras, muitos deles eram ricos. Aparentemente, a riqueza não é condenável. Do outro lado, nossos sábios nos dizem no Talmud, você reconhece um homem pelo seu bolso. O que, que ele faz com o seu bolso? Como que ele usa seu dinheiro? Então, no judaísmo, nós temos interessante. De um lado, nós temos várias palavras a respeito de pobreza e riqueza, mas nós não estamos vendo uma condenação delas. E aqui a primeira pergunta que surge agora, que a gente tem que responder ela antes de entrar bem na posição judaica. Por que que tem pobres? Ricos, a gente entende, a pessoa quer ganhar, quer mais propriedades, quer um conforto, uma zona de conforto. Mas por que tem pobreza? Esta pergunta fez um sujeito romano conhecido, chamado Turnus Rufus. Ele fez esta pergunta no século II para Rabbi Akiva. Ele falou para Rabbi Akiva o seguinte, escuta, se o Deus de vocês, Elohim, Ohev, Aniim, se ele gosta de pobres, por que ele não cuida deles? Dá para eles o que precisam. Por que eles têm que ficar em falta? Basta dar para eles o que eles precisam. A resposta a esta pergunta, os nossos sábios falam muito a respeito. Nos Midrashim, Deus fez pobres e ricos, diz a Sahaka dos Baruch Hu, Aniim e Ashirim, que deixe Yuzachim elu leelu, para um dar mérito para o outro. Deus quer que o pobre dê mérito para o rico ou o rico para o pobre. Como funciona? O rico dá mérito para o pobre, está ajudando ele, finalmente ajudando ele, auxiliando, amparando ele. O pobre está dando uma oportunidade para ele. O pobre está dando para ele, na verdade, uma bênção. Quem dá recebe mais de Deus, então ele recebe uma bênção. Só um dar para o outro. Deus fez um sistema, aqui que é importante entender. Na sua criação, com sua sabedoria infinita, Deus omnisciente e omnipaciente, é omnipresente. Deus criou um sistema que em cada estágio da criação, em todo encadeamento, sempre deve ter um doador e um receptor. Alguém que transmite e alguém que recebe. Se chama isso em hebraico mashpia ou mekabel. E isso começa já nas esferas mais elevadas. O nome tetragrama de Deus, Yud-Kevav, que dá para o nome Elohim, que representa mais a natureza. Chochma, sabedoria, dá para Bina, entendimento. A Chochma é a criação, é a ideia. E vai ser desenvolvido no intelecto que se chama Bina, o entendimento, que é a execução. Assim também as seis midot emocionais estão dando para Malchut. E isso vai todo em encadeamento. Não vamos repetir isso para que seja mais místico. E neste mundo físico no qual nós estamos, Deus quis e faz questão que em todos os estágios da vida, em cada pessoa, possa dar e receber. Isto faz que as pessoas interagem entre eles. Uma pessoa não vive sozinha, recluso, não existe individualismo nos três mundos. Nós vivemos em sociedade, sociedades grandes, comunidades. um tem que preocupar com o outro. E cada um dá e cada um recebe. Não existe uma pessoa somente que dá. Não existe. O rico pode ajudar o pobre de manhã, ele vai na rua, ele vê uma pessoa que se deu a mão, ele deu um dinheiro para comprar um pãozinho, fez um ato muito bom, mas ele chega em casa e tem um vazamento, ele tem que chamar um encanador que vai dar para ele a solução que vou fazer. Mas agora o rico se torna um receptor do encanador. Uma pessoa abastada pode ter feito um hospital para ajudar muitas pessoas, fez uma coisa muito bonita, um grande doador, grande filantropo, mas quando ele está doente, ele chama o médico que vai receitar para ele um remédio. E agora o médico é o receptor, ou desculpa, o doador é o rico o receptor. E o pobre, ele recebe do rico muitas vezes, mas ele dá muitas outras coisas. Dá sabedoria, dá energia, dá carinho, dá sorriso, dá uma série de coisas. Amanhã pode ser que ele inventa uma coisa fantástica, como a gente sabe isso. Então, em outras palavras, não existe uma pessoa neste mundo que não seja receptor e doador. E não em dias diferentes, muitas vezes no mesmo dia. Agora ele era um doador, passou meia hora ele é um receptor. Depende de que telefonema que ele tem, que problema que abacaxi que aconteceu. Ele vai precisar da ajuda de alguém, alguém para auxiliá-lo. Ele de vez em quando dá, de vez em quando recebe. E isto é o sistema que Deus criou. Porém, neste sistema que Deus criou, então a gente entende que tem ricos e pobres, alguns que doam, alguns que recebem, e assim, o pobre recebe dinheiro, mas ele dá oportunidade para você, ele te dá bênção, cada vez que você estende tua mão, Deus te abençoa mais. Porque pela filosofia judaica, como já falamos em outras oportunidades, o dinheiro dos ricos se encontra com os pobres. Desculpa, o dinheiro dos pobres se encontra com os ricos. Quando um rico está ajudando um pobre, não está fazendo um ato de caridade, está fazendo um ato de justiça, está devolvendo ao pobre o que é dele. Os ricos são fiéis depositários, nada mais. Estamos devolvendo ao pobre o que é dele, simplesmente. Então, neste momento, nós estamos tendo uma oportunidade de devolução. O pobre está nos dando uma oportunidade extraordinária. Porém, o sujeito pobre, humilde, de vez em quando sofrido, ele tem uma queixa boa. Por que que eu tenho que ser o pobre e o outro tem que ser o rico? Isto é uma pergunta boa. Isto é uma pergunta legítima. Nos Salmos nos encontramos, de vez em quando está escrito Tefilah Ani, uma oração do pobre, e de vez em quando está escrito Tefilah Moshe, a oração de Moisés. Moisés era rico, tem a oração dele e tem a oração do pobre. E o Zohar, que é a mística judaica, nos diz que a oração do pobre é mais poderosa, vai ser atendida mais. Lifnei Hashem Mishpor Sicho, ele jora para fora suas queixas para Deus, ele pede, ele implora, ele sabe chorar perante Deus. E Deus atende ele mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma queixa, esta queixa é legítima. Verdade, Deus entende toda a sua arquitetura extraordinária, esta escultura que se fez neste mundo complexo, e você colocou lá dentro que haja doadores, receptores, mas pia o mecabel. Mas por que que eu tenho que ser o pobre? E o outro tem que ser rico? Gostaria que seja o contrário. Por causa desta queixa, nossos sábios nos dizem que Deus atende o pobre mais rapidamente. Realmente, lifnei Hashem ispor sicho. Como diz o salmista, Lev nishbar venidke, quando você tem um coração partido, um coração sofrido, Deus está próximo. Karov Hashem le nishbar lev, Deus está próximo daqueles que têm o coração partido. Então, de um lado, nós estamos vendo muitas palavras dos nossos sábios que dizem que o pobre tem prioridade em certas coisas. Tem opiniões que dizem que tem que se levantar quando um pobre entra. Porque tem um versículo no Salmo 109 que diz que amod li min evion, Deus está ao lado do pobre. Então eu tenho que me levantar. Tem um midrash que diz o rico não reconhece seus parentes pobres. Sabe, quando uma pessoa ficou rica, especialmente os novos ricos, a gente sabe, ele anda na rua, ele encontra lá um primo do segundo real que é pobre, ele desvia. Ele não quer encontrar, não, ele não quer mostrar que ele tem ainda elementos pobres na família. Mas Deus diz, eu atendo eles. Eu atendo eles, diz. El ze abit, diz Deus, para aquele eu estou olhando. Ani unecherua, homem sofrido, eu gosto dele. Em outras palavras, Deus atende, na verdade, os pobres, com tudo que ele traz. Se um pobre traz uma oferenda para o templo, está escrito, e traz uma ave, ave pequena, e quando queima ela no altar, o cheiro das asas queimadas dá um cheiro horrível. Deus fala, isto é um prazer para mim, porque ele deu sua alma, totalmente. Et nafsho, ele deu toda a sua alma. Então, de um lado, a gente sabe que Deus está muito próximo das pessoas humildes. Porque, afinal, como disse um grande mestre hassídico, o rico confia na sua riqueza, o pobre confia em Deus. E confia em Deus com uma fé pura, sem dúvida nenhuma. E este é verdade, este ninguém tira dele. Uma fé extraordinária. Então, de um lado, a gente está vendo que tem, na verdade, na pobreza, certas virtudes especiais. São pessoas humildes, verdadeiras, onde tem humildade tem bênção. Não são pessoas que têm, na verdade, soberba, extravagância e vaidade e muito orgulho. Simples, a simplicidade é a coisa maravilhosa, grande coisa. Do outro lado, porém, a gente vê também que na riqueza Deus também dá certas virtudes. Por exemplo, no judaísmo a gente sabe que nunca deve testar Deus. Você não fala para Deus, vou colocar tefilin e Deus você me faz. Não, a gente faz porque Deus nos mandou. Deus, vou ser kasher agora, você me dá uma nota 10 na minha prova de matemática. Não tem isso. A gente não faz negócios com Deus. Fazemos porque Deus nos ordenou. Se Deus quer, ele vai me abençoar. Claro, eu gostaria, mas não faço negócios. Porém, o profeta diz, Bechanuni nabezot, pode me testar. Quando você dá tzedakah e ajudar alguém, e tirar do seu bolso um pouco de dinheiro para aquele que precisa, pode ver se não vou te devolver muitas vezes mais. A ser, bishvil shetit asher. Dá o dízimo e Deus te dará riqueza. Então estamos vendo que a riqueza é uma recompensa, aparentemente. Está certo? A gente vê aparentemente que a riqueza é uma recompensa. Porque Deus fala, você dá para outro e eu vou te dar mais. Então estamos vendo coisas positivas nas riquezas. Isso é interessante. Do outro lado, a gente vê também, já que estamos chegando de Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava dentro do templo, o templo sagrado em Jerusalém, uma vez por ano ele entrava no Kodesh HaKodeshim, aquele quarto que havia a arca sagrada com os originais da Torá, com as tábuas da lei que Moisés trouxe do céu. E lá ele fazia uma tefilá tzara, uma pequena prece. Que ele pedia nesta prece? Que haja chuva, que haja sustento, e para uma pessoa não precisa depender do outro para seu sustento. Ele pedia que todo mundo tenha conforto, fartura, para não depender, precisa estender a mão e pedir. Então estamos vendo que é importante que uma pessoa tenha conforto. Ou como os nossos sábios dizem, se não tem farinha, não tem Torá. Se você não tem alguém que vai sustentar a Torá e pagar os professores, e pagar as academias, as yeshivot, como que vai ter? Alguém tem que sustentar a educação. Então é importante, sim. Então qual é, finalmente, a posição do judaísmo? Isto é interessante para entender, porque nós estamos aqui ainda vendo vários contrastes. E se a gente se aprofunda mais, nós vamos ver que tem muitas definições do que é riqueza e pobreza. Nós não entramos nisto, mas riqueza não significa só dinheiro. Os nossos sábios nos dizem, Eizehu Ashir, quem é o homem rico? Aquele que, na verdade, se contenta com o que ele tem. A Samer Becheko, o contentamento, que já falamos a respeito. Então, uma pessoa que está feliz com seu quinhão, já é um tipo de riqueza. Uma pessoa pode ter muito, mas ele não está infeliz. Ele quer mais, ele está infeliz. Ele está pobre. Outra definição da riqueza. Eze o Ashir, quem é homem rico, diz o Talmud, kol sheyesh lo isha na'ab ma'aser. Quem tem uma mulher com feitos bonitos. Uma mulher que faz coisas tão bonitas. Faz coisas especiais para a sociedade. Tem, na verdade, virtudes de caráter. Esse homem rico. Essa é a riqueza. Hoje em dia, o verdadeiro capital é a família. Todo mundo sabe isso. Uma instituição que está sendo bastante açoitada e sofre. Então, isso é um capital muito grande. Diz aos nossos sábios, qual é a pobreza? En aniut ela bedat. A verdadeira pobreza é de conhecimento. Uma pessoa que tem pouco conhecimento, sabe pouco, é uma pobreza. Então temos várias definições. O Talmud nos diz que tinha um sábio, o nome dele é Rabbi Shimon ben Halafta. Ele uma vez encontrou o profeta Elias. Deve ser que ele reconheceu, conhecia, e falou para ele, me fala uma coisa. Pois que Deus já criou o mundo, que Deus está ocupado uma grande parte do dia? Que ele faz? Responde Elias, o profeta, para Rabbi Shimon ben Halafta. Deus está fazendo escadas. O que significa? Alguns vão subindo, alguns vão descendo. Alguns vão subindo. Na vida, alguns vão subindo, alguns vão descendo. Dinheiro, em hebraico, mamon, tem o mesmo valor numérico que escada, sulam, assim diz o Bala Turim. O que significa? Dinheiro pode levantar uma pessoa? Sim. Pode fazer dinheiro em cima, benção? Não. Mas que dinheiro pode ajudar no conforto, sem dúvida. Dinheiro pode levantar uma pessoa, mas dinheiro também pode rebaixar uma pessoa. Se ele faz um uso mal, Deus nos livre. Se compra, na verdade, entorpecentes, drogas, acesso a coisas que não deve, Deus nos livre. Então, a gente sabe que a riqueza pode ser uma bênção ou o contrário, dependendo. Então, na vida, diz o Eliyahu Navi, algumas pessoas vão subindo, outras descendo. É uma roda, é uma roda. E o dinheiro também não fica sempre no mesmo lugar. Interessante que em hebraico, o dinheiro ele tem, na verdade, uma palavra, um nome. O nome talmúdico das moedas antigamente era Zuzim. O que significa Zuz? Se mexe. O dinheiro se mexe. Ele vai de um lugar para o outro lugar. Propriedades em hebraico é Nechassim. O que significa Nechassim? Significa Mechusé, está oculto. Ele fica oculto de um e revelado para o outro. E depois oculto do outro, vai revelado para o outro. Vai avançando. As coisas a gente não sabe. Vão avançando na vida. So, qual é, finalmente, a recomendação judaica? A recomendação judaica, sem dúvida, é que a gente não deseja para ninguém o teste da pobreza. O teste da pobreza é um teste complicado. É complicado, duro, com sofrimento. Não é fácil. A gente deseja que a pessoa tenha a força de passar o teste da riqueza. Desejamos ao outro que ele tenha conforto, porque dá para servir Deus com conforto, sem problema nenhum. A matéria não é anti-Deus. Se a pessoa, como nós veremos daqui a pouco, com as recomendações finais que nós vamos dar, a riqueza não é uma antítese a nenhuma espiritualidade, a nenhuma divindade, desde que seja usada da forma correta e judaica. Neste caso, sem dúvida, ele pode se tornar um grande receptáculo de Deus para melhorar a humanidade. Por que Rabbi Yehuda, ao princípio, ele respeitava as pessoas ricas e filantropos? São pessoas que Deus escolheu para mudar a humanidade. Eles podem fazer hospitais, universidades e academias, e tudo, repartir o bem, educar a população, fazer tantas coisas boas. Deus colocou, confiou nas mãos deles algo para fazer. Agora tem que fazer, é óbvio. Então, a gente não deseja para ninguém o teste da pobreza. Ao contrário, a gente espera e reza que a pessoa, se não quer, pode pegar. Nós não condenamos, na verdade, a riqueza. Não é o judaísmo. Nós não glorificamos a pobreza. Já falamos em outra oportunidade. Quando uma pessoa trazia as premissas para Jerusalém, de acordo com o judaísmo, as primeiras frutas têm que ser levadas para o templo. Um homem tem um pomar, várias frutas estão crescendo, uvas e tâmaras, figos e romãs. As primeiras frutas ele leva para Jerusalém para dar para o sacerdote dentro do templo. Ele trazia uma cesta. E essa cesta era trazida com alegria, com música, com flautas, bois e burros decorados. Pode imaginar uma coisa bonita. Quando chegava em Jerusalém, se era um homem rico, ele entregava as frutas numa cesta de ouro ou de prata. O sacerdote pegava as frutas e devolvia para ele a cesta. Se era homem pobre e trazia as frutas numa cesta de vime, que aconteceu? O sacerdote, o Cohen, pegava as frutas com a cesta. Não devolvia nada para ele. Pegava a cesta com a fruta, tudo. Qual a explicação para isso? Uma das explicações que o pobre colocou toda a sua alma na cesta e nas frutas. O rico colocou sua alma nas frutas, mas não na cesta. Agora, o pobre colocou toda a sua alma em tudo. Mas os nossos sábios dizem o seguinte: se você devolver a cesta de vime para o pobre, você está dizendo para ele, volta o ano que vem com uma cesta de vime. Continua sendo pobre. Isso não pode dar. Quem deseja isto para o outro? Então, o sacerdote tira a cesta dele, desejando a ele que lhe venha o ano que vem com uma cesta de prata. E daqui 2 anos com uma cesta de ouro. Para ele melhorar na vida. Esta é a explicação. Para o rico, ele devolve. Volta de novo como você é. Para o pobre, ele não devolve para você poder, na verdade, crescer na tua vida. Crescer materialmente. Então, isso é importante. Isso é o judaísmo, terminando e resumindo. O judaísmo acha que a riqueza é um desafio. Não tem dúvida. Marben Hassim Marbedaga, muitos bens, muitas preocupações. É verdade. Porém, é um desafio que vale a pena. E a acumulação de propriedade e riqueza pode ser algo muito positivo com 5 condições. 5 recomendações. A primeira recomendação, adquirir os bens de forma honesta. Tem que ser de um modo honesto. O judaísmo reconhece o direito à propriedade. Verdade, cada um tem sua propriedade, mas não pode explorar o outro. Não pode ter abuso de poder. Não pode enganar clientes, maquiar a mercadoria e roubar os competidores. Nada disso. Você não pode poluir os rios e tirar dos outros. Tudo honestamente. Então, a primeira coisa, acumular os bens de forma, na verdade, honesta e íntegra. Esta é a primeira condição. A segunda é usar de modo adequado. Já Deus te abençoou, graças a Deus te deu conforto, você pode. Agora tem que usar de forma correta. Pratica as boas ações. Usa de forma responsável. Não seja avarento. Reparte. Compartilha. Usa a tua mão. Não seja com uma ostentadoria enorme. Recatado, humilde, moderado, não seja egoísta, seja altruísta. Afinal, nós sabemos, ninguém leva nada. Somente boas ações. O ser humano vem aqui despido e volta despido. O Talmud nos conta uma história interessante. A respeito, na verdade, do que o rei Salomão diz também nos provérbios, que a pessoa vem da forma que ele vem, ele parte. Conta de uma raposa, chegou na frente de um vinhedo. O vinhedo tinha uvas maravilhosas. Queria entrar, não conseguia. Finalmente achou um pequeno buraco. Achou um pequeno buraco para entrar. Ele tentou, a raposa não passa. O que, que fez a raposa? Jejuou 3 dias. 3 dias e 3 noites e não comeu nada. Emagreceu, passou pelo buraco. Entrou no vinhedo, fez a festa, comeu as uvas brancas, as uvas pretas, todas as uvas doces, todas, muscatel, tudo, tudo. A raposa adorou. Agora quer sair? Impossível. O que, que a raposa fez? Acabou jejuando 3 dias e 3 noites para poder sair do buraco. E finalmente se virou para o pulmão, isso é maravilhoso. Mas da forma que entra, sai. Então o homem tem que, na verdade, se lembrar que ele tem que praticar a tzedakah, que a justiça social, ele tem que ter a mão aberta. Deus o abençoou em aniyut b'makom hashivut. Não pode ter pobreza onde tem que ter riqueza. Só nós vimos, adquirir de forma correta. 2, usar do modo adequado. 3, se lembrar que nós somos apenas administradores. Deus está nos dando uma oportunidade. Nós somos depositários. Fiéis depositários, a riqueza é de Deus. Colocou nas nossas mãos algo para poder fazer, para poder dar para os outros. Nunca ofender o pobre. Nunca se vangloriar do que nós temos. Lembrar-se que somos todos iguais, criaturas de Deus. E Deus vai atender o pobre mais rapidamente que a gente. Quando um órfão, quando uma viúva, quando um pobre apela a Deus, Deus atende imediatamente. Porque que o Talmud nos diz que no dia que havia os encontros entre os rapazes e as moças em vista de casamento, aquela data 15 de Av, todas as moças vestiam o mesmo vestido. Por quê? Para não humilhar quem não tem, para não fazer diferenças entre ricos e pobres. Extraordinário, extraordinário. Então, lembrar que somos apenas administradores. Recomendação número 4. Cuidado com a ganância. A ganância é perigosa. A pessoa que quer mais, e mais, e mais, e mais. Jamais contente, jamais feliz. E quer mais, e mais. Cuidado, cuidado com easy money, aquele dinheiro que vem rapidamente, mas não sempre de forma correta. Como diz, na verdade, o rei Salomão, mais uma vez, no capítulo 13 de Michelet. Hon mavhil yimat. Aquela riqueza que veio, mas com futilidades, ela cai rapidamente. Kovetz aliad yarbe. Aquele que acumula pouco a pouco, popa, 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 este vai. Espiritualmente também. Espiritualmente a mesma coisa. Passo a passo, mas sólido. Isto fica. Isto é sólido. Ganância é perigosa. Nós temos uma história judaica no Talmud muito interessante, no Midrash. Alexandre o Magno, nós sabemos, era um grande conquistador, um grande general, e se dava bem com os judeus. Alexandre o Magno foi numa das suas conquistas, deve ser na Ásia ou na África, ele viu lá um rio. Chegou neste rio, ele estava com sede, ele acabou pegando água. Quando ele bebeu dessa água, ele falou, magnífico, isto é possível, isso deve ser um rio que sai do Jardim do Éden. Um rio que sai do paraíso, ele começou a correr ao lado do rio, ir até a fonte. Quando chegou numa fonte, uma porta. Ele entendeu que esta era a porta do Gan Eden, do paraíso. Aqui na terra, como chegar para o paraíso? Ele quis entrar, empurrar, bateu. Falou, Alexandre Magno. Lá na porta estava escrito, Ze achar Lashem tzadikim yavobo. Neste portão entram os tzadikim, os justos. O imperador Alexandre the Great era muito bom, Alexandre de Macedônia, mas o justo não era. Então não entrou. Alexandre entendeu que ele não consegue entrar, não consegue quebrar a porta, só ele começou a implorar, me dá pelo menos um brinde, para mostrar que eu passei por aqui, um souvenir, para poder mostrar que eu passei na porta do Gan Eden. Já vi o rio saindo de lá, por favor. Tanto implorou, caiu um crânio. Um crânio de um cadáver, um crânio humano. Achou estranho um crânio? Levou na sua bolsa, pegou na mochila, andando. Ele foi analisando este crânio, o que, que foi este crânio que deram para ele um brinde do Gan Eden. E foi tentando entender, e ele percebeu uma coisa interessante. Quando ele colocava este crânio numa balança, mesmo que colocava coisas de peso, quilos, ferro, ouro do outro lado, sempre pendia para o lado do crânio. O crânio sempre era mais pesado. Ele tentou com várias ferramentas, com vários pesos pesados, sempre o crânio mais pesado. Achou estranho. Como ele era amigo dos sábios judeus, principalmente Shimon HaTzadik e outros, ele consultou, ele disse, o que está acontecendo? Esse crânio é tão pesado. Os sábios judeus falaram para ele, é muito simples. Está vendo o crânio? Olha bem, as cavidades oculares estão abertas. Estes olhos estão desejando o mundo inteiro. Pegar tudo isso, sabe o quê? Coloca um pouco de terra nessas cavidades, nesses buracos oculares, e você vai ver, o crânio fica leve. Ele testou, ele entendeu. Realmente, colocando um pouco de terra, fechando os olhos, não olhos tão grandes, com ganância tão grande, querer conquistar tudo, de repente o crânio ficou leve. E do outro lado, os pesos ficaram mais pesados. Então, cuidado com a ganância. E a quinta recomendação dos nossos sábios é muito clara. Ela fala o seguinte, meus amigos, acredita que finalmente quem dá a riqueza é Deus. Não é teu sucesso, não são tuas mãos, não é tua cabeça brilhante, não é teu sucesso, nada disto. Tudo isto é uma questão de fé e confiança em Deus. Então, se você acredita que tudo isto vem de Deus, não precisa acumulá-las através de atividades imorais, non precisa afundar na materialidade, porque a vida, de qualquer jeito, tem que ter tempo para outras coisas. O bolo é grande, ele vai ser partido de qualquer jeito. Tudo tem sol para todos, o sol brilha para todos, como dizem os nossos patrícios aqui no Brasil. O sol brilha para todos, então é bom se lembrar disto, é muito importante, não precisa explorar o outro, não precisa de ações fraudulentas, precisa se lembrar, ele que dá, tudo vem da mão dele. Se isto se é lembrado, tem tempo para a família, tem tempo para o Shabbat, tem tempo para o descanso, tudo isto a pessoa vai ter tempo sem problema nenhum. Muitas vezes a gente pede um homem de negócios, como ele tem tempo para estudar tudo. Deus vai te dar a mesma coisa, se não mais, muito mais, porque você sabe repartir teu tempo de uma forma. Uma vez o grande mestre, o Rayat, escreveu para um Hassid: olha bem, já está determinado desde o Rosh Hashanah quanto você vai ganhar este ano. Então, o que você está afundando tanto na materialidade? A expressão que ele usa, você está moendo água. Moendo água. Vai chegar a tua panaçada, não tem dúvida, ele que dá. Tenha tempo para outras coisas tão importantes. Família, filhos, educação. Você estudar, guardar o Shabbat, o Yom Tov, o Sukkot. E assim diante. Então, concluindo esta aula, que nós entendemos bem agora a posição judaica, a posição judaica é elevar a matéria. Nós não somos antimatéria, e a matéria não pode ser contra Deus. É Deus que criou a matéria. Nós temos que pegá-la e elevá-la. O judaísmo concorda com uma pessoa, tenha sem dúvida nenhuma uma zona de conforto. O judaísmo não condena os ricos, como falei, e não glorifica, na verdade, a pobreza. O judaísmo não defende a abstinência, na verdade, total dos confortos. Isto não é judaísmo. A riqueza é um encargo, não apenas uma recompensa, um encargo. Se você quer assumir esta missão, então tem que ser útil para as pessoas. Tem que ser útil para a humanidade. E lembrar-se que Deus que dá. Muito obrigado.